Então vamos lá. Bem, finalmente, né, depois das festas de fim de ano, depois de chuvas, enchentes, retiradas de siso, muitas coisas aconteceram com os audiofílicos, mas finalmente a gente conseguiu voltar a gravar. E... pô, fala aí também, gente, que isso, pô, me deixar sozinho. Ninguém comemora, cara, ninguém comemora. Pois é, querido ouvinte, eu não sei se você percebeu, mas o programa passado sobre o Living Color, que foi muito bom, aliás, ele é um programa de 2017, né? Esse é o primeiro audiofílico de 2018. E hoje nós contamos com a presença muito especial do nosso primeiro convidado do ano, Pablo Sarmento, diretamente do Terra Zero, do Twitter e de outros lugares da internet. Pablo, seja bem-vindo.
Muito obrigado. Muito bom estar aqui no audiofílico.
É bom, cara, porque assim, se o amigo ouvinte já conhece o Pablo de outros carnavais, sabe que esse Pablo está num podcast de música, nós vamos falar de emo, de uma banda que não é emo, mas a gente chamou o Pablo pra isso.
Eu vou te chamar porque eu gosto dela bastante pra caralho.
É, eu lembro quando o álbum saiu, a gente chegou a comentar, né, no Telegram e tal, eu vi que o Pablo ficou animado, acho que vai ficar legal. Enfim, ouvinte, a gente vai falar hoje do último lançamento do Fall Out Boy, ou Caidaço Boy, na dublagem dos Simpsons brasileira.
Que pariu.
O álbum chamado Mania, ou Mania, né, no bom português. É uma escolha meio polêmica, porque é um gênero que não é bem quisto por alguns integrantes desta mesa, vocês saberão quais são em breve, e é muito...
E caiu.
É, pois é, viu, aparentemente, hoje em dia vai ser tão polêmico que até caiu a ligação. De qualquer forma, estamos aqui, eu, o vosso apresentador, Tarciso, ou Tango, como vocês vão ouvir provavelmente me chamarem durante esse programa de hoje. E não estou sozinho, estou aqui com a minha querida Júlia. Júlia, prazer tê-la novamente em 2018, gravando mais audiofílico.
Muito boa noite a todos, sempre um prazer.
Estamos aqui com o Shiva.
Boa noite, galera, muito bom estar de volta aí.
Não podia deixar de ser, né, tem que ter o meu co-host, o meu amigo e nosso ponto de discordância normalmente no programa, né, o Uther, o homem que faz a gente ver as coisas em perspectiva. Boa noite, Uther.
Caralho, boa noite, cara.
Pedro de Lara com fome.
Pedro de Lara, eu tô com fome mesmo, cara.
É um Pedro de Lara meio Zé Messias, assim, né, cara. E como vocês já perceberam, né, como eu apresentei no início do programa, mas pra ele não ficar chateado, Pablo, dá boa noite também, cara. Faz de conta que eu não tô repetindo, faz de conta que foi planejado isso.
Ah, boa noite.
Então, galera, é isso aí. Como a gente já falou ali, a gente vai falar hoje sobre o álbum novo do Fall Out Boy. E, embora a gente tenha feito uma brincadeira com emo, Fall Out Boy não é exatamente uma banda de emo, né?
Cara, na verdade, Fall Out Boy é uma banda que ela é meio estranha, assim. Tipo, ela começou com uma ideia de tocar música de colégio, assim, sabe? Rock college. E aí vai, volta, entra gente nova. Eles tinham uma ideia de todo mundo na banda ser straight edge também no começo. E aí tinha todas essas paradas. Acabou que eles encontraram o Patrick Stump, que é o vocalista, numa loja de CDs que eles visitavam, o Pete Wentz e o Joey Troman, chamaram ele pra tocar na banda. E aí eles começaram com a ideia de tocar Rush, porque o Patrick Stump era um cara, tipo, que manjava muito de prog, rock prog, assim, essa parada. O primeiro EP da banda, o primeiro EP que eles fazem, tipo, nessa linha mais pop punk, o Patrick, ele canta, toca bateria e toca guitarra no EP. E depois de um tempo, acaba entrando o Andy Hurley, e aí eles acabam se consolidando nesse estilo mais pop punk, assim. O que acontece quando eles lançaram lá em 2005 From Under the Cork Tree, que é o segundo álbum deles de estúdio, tava bem no estouro do emo, né, nos Estados Unidos. Tinha o My Chemical bombando, o Simple Plan também, com um pouco de, mesmo tendo uma banda pop punk também, puxando mais pra esse lado o emo, assim, esse estouro de novas bandas que estavam entrando nessa linha. E o Pete Wentz viu um espaço ali e começou também se ele se encontrou nesse estilo e começou a puxar a banda um pouco mais pra esse lado, essas letras mais reflexivas e pá, e sempre com frases gigantescas nos títulos, né?
Júlia, quando você começou a ouvir falar o T-Boy?
Eu sabia da história dele curtir Rush e tal, mas eu não ouvi o primeiro EP, confesso. Só da época que eles estouraram mesmo, com até o clipe da cabeça de viado.
We're going down.
Isso. Sugar We Going Down. Então eu escuto desde essa época, porque, como disse o Pablo, eles eram estourados junto com Simple Plan, Panic at the Disco, My Chemical Romance, né? E todo mundo botava no mesmo saco, né? Acho que era mais fácil de jogar no mesmo saco, mesmo que a temática deles fosse diferente, e eles não tinham esse elemento de teatralidade, né? Que é muito presente no Panic, que é muito presente no My Chemical Romance. E eles sempre tiveram essa cara mesmo de, eu até falei isso no Telegram off, de terem a cara dos meninos nerds que gostavam de quadrinhos e estavam falando legal. Então, fugia muito do que o My Chemical Romance apresentava, o Simple Plan, mesmo, né, mesmo que eles estejam, não seja exatamente a mesma coisa, mesmo assim o Fallout Boy sempre pareceu um pouquinho mais distante.
Eles sempre me passaram uma ideia, assim, porque eu sou um ouvinte muito marginal de Fallout Boy. Eu devo ter ouvido as músicas mais populares, eu devo ter tentado cantar uma delas no karaokê de uma maneira muito ruim, vergonhosa. E eu acho que, assim, pelo que eu ouvia por alto e via na MTV, nos programas de clipe, eles pareciam querer ser muito descolados, assim, dessa turminha, né? Porque, por exemplo, vocês citaram algumas bandas aí que tem uma galera que quer ser o tipo, o Panic at the Disco, a galera quer ser o baladeirinho. O My Chemical Romance, o cara quer se destacar pelos seus sentimentos e pela melosidade. O Fall Out Boy sempre parece assim, olha só, a gente é descolado, a gente canta sobre umas coisas legais, a gente faz uns covers bacanas e é isso aí.
A gente toca com a Rihanna no Grammy, essas paradas.
Pois é. Mas então, e aí o Fall Out Boy, ele foi tendo a carreira deles, né, ali lá na metade dos anos 2000, ali, 2006, 2007, eu acho que eles estavam bem estouradões. Eu lembro de ouvir falar bastante, todo mundo falava sobre o Fall Out Boy, e aí chegou uma época que houve um hiato, né, eles pararam de lançar coisa, e aí cada um foi pro seu canto pra dar uma descomprimida na banda e o pessoal reavaliar o que tava fazendo com a vida deles.
Do qual o único que conseguiu se manter na vitrine musical foi o Patrick Stump, que lançou uma carreira solo, né? Ele era o único que conseguiu engatar uma carreira solo, e ele lançou um álbum, se eu não me engano. O álbum chegou, acho que no top 100 da Billboard com uma música, se eu não me engano. E ele entrou, tipo, ele botou o pé, tipo, o pessoal acha muito estranho, porque ele emagreceu, parou de usar bonezinho na cabeça, tipo, é muito diferente do que ele fazia no Fall Out Boy, assim. E dá até uma certa estranheza. Depois ele volta pra banda e parece que nada aconteceu, assim. O cara volta a usar os bonezinhos, as camisetinhas lá de banda de metal e é isso.
E aí eles voltam com o Saving Rock and Roll direto, né?
Isso. Eu acho que a banda ela vem de mudança em mudança desde o primeiro álbum lá de 2003, assim, que o primeiro álbum da banda, e tu escutar ele, tu vai ver que a coisa vai mudando gradativamente, assim. Eles gostam muito de surfar em outras tendências. Eles não ficam apenas presos no quadradinho, sabe? Duas guitarras, bateria, não. Daqui um pouco eles botam um rap no meio, daqui um pouco eles puxam reggae. Eles gostam de experimentar nas composições deles, e eu acho que isso que é a grande força deles, que mantém eles sempre atualizados.
Acho que é o Infinity on High, que é de 2007, 2006?
É, isso, então, 2007.
O Infinity, se você pega pra ouvir, eu lembro que ele foi um estouro, eu lembro que ele foi top Billboard, foi um, era muito falado, mas se você pegar as músicas, até os singles, né, pegar Disney and a Scene, que é um enorme nome da música, Thanks for the Memories, as músicas já não são muito parecidas com Dance, com as anteriores. E eles já estão botando, eles já estão falando com rapper, eles já estão fazendo uma coisa um pouco mais pesada, tem umas misturas maiores. Eu acho que ainda é mais identidade do que a gente está acostumado, mas ali você já nota que tem uma coisa bem diferente surgindo.
Quando eu peguei o Mania pra ouvir, né, logo quando saiu o lançamento, eu tava dando uma olhada, até justamente pra puxar pautas pra gente voltar a gravar, eu cheguei muito surpreso, né, eu ouvi algo que eu não tava esperando nem um pouquinho. E aí, à medida que eu fui ouvindo o álbum, fui me acostumando e tal, etc. E aí fiquei com essa coisa na cabeça do tipo, nossa, de repente tá muito diferente. Fui lembrando das pessoas comentando, né, nos artigos sobre a banda, de que eles sempre têm essa coisa de colocar coisas, elementos diferentes dentro da música deles.
É normal, assim. Até o Infinity on High, ele é um álbum que pega muito de surpresa, assim. Eu me lembro quando ele saiu, eu consegui comprar aqui no Brasil, eu tinha a mídia física dele, né? E quando tu bota ele e tu abre, e o Jay-Z começa falando, fazendo um rap na abertura, tu, porra, meu, o que é isso? O Jay-Z tá fazendo rap na abertura do CD do Fall Out Boy. E aí depois tu tu ouve, tipo, as músicas, tem duas músicas, se eu não me engano, que são produzidas pelo Babyface, que é um produtor de rapper, né? Ele já tinha essa parada de ficar experimentando. E nesse mesmo álbum tem, tipo, The Carpal Tunnel of Love, que é uma música ultra pesada, assim, que tu não esperava que eles fossem fazer depois, tipo, depois de tanto tempo.
E lembrando que esse álbum foi bem elogiado na época. Esse álbum foi muito elogiado. Gente, eu posso morar nesse podcast pra sempre. Só isso aqui.
Então vamos pro álbum que a gente vai falar hoje, vamos pro Mania. Vale a pena comentar que, além de ter sido um álbum que foi, ele sofreu um delay, né? Ele tem uma confusão na ordem das músicas dele. Então, ouvinte, se você quiser acompanhar com a gente vai usar o release que tá disponível no Spotify e em outras plataformas de streaming. E muito embora exista a promessa, né, de que isso, essa ordem, ela será corrigida depois de um tempo.
Cara, é uma falta de cuidado, né, cara? Falta de respeito, cara. Sério. Pô, os caras não tem nem o cuidado de ver como vai lançar o próximo, pelo amor de Deus. Tem que ter cuidado, pô. Os fãs ficaram chateados, eu não sou fã.
Olha, vou dizer pra ti que não falta nenhuma. Eu cheguei, botei no play e fui escutando, assim.
Mas o problema, Pablo, é que tu tá no outro espectro, cara. Tu é fã demais, entendeu?
A galera quer saber se tem alguma historinha e qualquer coisa assim.
Então foi muito foda, porque a gente foi pesquisar sobre isso, né? E aí eu cheguei num tweet do Pete Wentz, e ele falando, alguém perguntando pra ele assim, cara, olha só, as músicas estão fora de ordem, é assim mesmo? Aí ele botou assim, olha, isso é uma longa história, mas eu espero que a gente consiga resolver isso nas próximas semanas. Só que logo em seguida respondeu alguém respondeu o Pete Wentz, tipo, não entendeu o contexto, já mandou, nossa, então quer dizer que tem uma longa história conectando as músicas? Que foda! Eu não, mal posso esperar pra você contar essa história pra gente.
Coitado. Nossa senhora.
Então, pelo que parece que deu a entender na explicação, né, que o iTunes foi botando as músicas à medida que a banda ia lançando, e aí quando eles lançaram, eles liberaram o resto das faixas, eles enfiaram no álbum e lançaram desse jeito mesmo, né? Então a culpa não foi exatamente da... A culpa foi da banda, né, mas o iTunes tem sua parcela de culpa aí.
Não, não vem com esse papinho, não. Se tem 50... tem 10 produtores no disco, a banda tá controlando o processo criativo. Aí na hora de lançar a porra do negócio direito, ah não, a culpa não é da banda, não. Não vem com essa meia foda aí não, meu irmão. É assim não.
Então, primeira faixa é Young and Menace, a faixinha de 3,44, uma faixinha... Aliás, esse álbum, todas as músicas estão na casa dos 3 minutos, e é um álbum muito curto, né? Ele tem meia horinha só. Mas essa primeira faixa foi a primeira logo que já me surpreendeu, porque ela é uma parada meio Skrillex, meio dubstep. É muito louco, cara. Eu achei muito diferente. Aqui eu já pensei em desistir, eu confesso pra vocês.
Essa música, ela me pegou, assim, tipo, eu fiquei bastante medo desse álbum quando eu ouvi essa música, pra ser bem sincero. Porque eu nunca tinha esperado eles usar esse nível de batida eletrônica numa música deles. Assim, eu nunca esperei que eles iam fazer uma coisa tão experimental, assim, botando esse nível de batida e dubstep e coisa, tudo. Tanto que a música chega um momento que ela chega a ficar cansativa, de tanto que fica falando aquela mesma frasezinha, ó, da, 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 da. E aí, pá, cara, meu Deus, cara, a música não acaba nunca, assim. E mas no fim, a música passa e tu, tipo, porra, passa, sabe? Dá pra ouvir essa aí.
Você respira fundo, né? Tipo, acabou.
Eu acho assim, a gente entende que foi uma cagada a ordem das músicas, mas eu acho que o título dela já é um problema, né? Você começa um álbum de uma banda de 30 e poucos anos com um Young, talvez você não seja mais tão Young, né, amigo? E essa... E esse dubstep é pavoroso, né?
Só que se tu pegar a ordem do álbum, essa música era pra ser a nona. Então, tipo, quando tu tá lá no fim do álbum já, tipo, ah, galera, ah, vamos inventar
vamos zoar, boadas, né?
Vamos inventar. Normalmente é isso que acontece, né? As músicas que são mais experimentais ficam pro fim do álbum.
Sim,
né? A galera não tá... Aí os caras botaram... Abriu o balbo.
Mas assim, eu tô sentindo a falta do Uther falando da música, porque essa música eu ouvi pensando tanto nele. Tanto que ele tinha falado, sabe?
Ah, cara, essa música é horrorosa. Cara, assim, eu queria confirmar, pai. Tipo, a gente tava em dúvida, porque eu não ouvi tantas vezes esse disco, mas é, como ele faz uma referência a Britney Spears, eu não sei se no meio do dubstep tem um sample cortado de Oops, I Did It Again.
Eu acho que tem sim.
Eu acho que sim, mas eu não consegui achar uma informação assim, confiável. Eu não lembro se eu li. Eu acho que tem. No Genius fala que tem, mas eu não vi outro lugar com vocês.
Eu acho que tem sim, tá?
Só pra confirmar, é o Peter, ele lá no Genius, ele comenta que é uma referência a Britney, sim. Ele fala que ela é um ícone.
Ah, pode crer, no Genius, o verde é ele mesmo.
Falando. É ele mesmo. E é bem escrito, ele fala que é uma referência porque a gente criou o L e depois a gente a destruiu, né? Então por isso que talvez ser uma referência a uma cantora que já tá longe das luzes há tanto tempo faça sentido, né?
Bem que eu tava achando assim, pô, esse cara... Quando eu li mais cedo, né? Falei assim, pô, esse cara faz umas interpretações boas, cara.
É o cara que escreveu a música.
Logo em seguida a gente vai pra Champion, que é a faixa que tem a colaboração da Sia na composição. E essa faixa pra mim, assim, foi quando, à medida que eu vim, chegou nessa faixa, eu percebi, ah, tá, é um álbum do Fall Out Boy, porque é a cara do Fall Out Boy. Só que essa foi a faixa que eu ficava torcendo pra acabar. Eu achei ela muito pegajosa, porque é um refrão que repete 1 milhão de vezes, cara.
Cara, sério. É Fall Out Boy, cara. Se não repetir 1 milhão de vezes, não é Fall Out Boy. Dance Dance pô, chega a dar raiva de tanto que o cara fala
desse,
cara.
Não, tá, cara, mas tipo, o Champion, cara, toda hora ele falando, não, porque se eu passei por isso, eu passo qualquer coisa, tipo, cara, vai se tratar, cara, vai num cap, sei lá, toma um porra.
Vocês não acharam que essa faixa tem muito de Imagine Dragons?
Totalmente.
Cara, achei, total.
Mas eu achei total. Muito.
Não, mas eu achei o disco, assim, no geral, uma pegada, assim, dessas bandas que fazem som
rock
eletronizado, sei lá.
Pra mim eu acho Imagine Dragons e metade Maroon 5.
Não, o disco todo, ele tá surfando em coisas que faziam sucesso há bem pouco tempo atrás, entendeu? Ele tá um pouquinho atrasado no hype da coisa, mas ele tá muito... Ele tá que nem o Foo Fighters, que a gente resenhou no passado, sabe? E parece muito que eles estão mirando no que eles acham que vai vender.
Eu acho... esse álbum era pra ter saído no final de 2016, não era? Era uma coisa assim, cara, pra ter saído, né?
Então, no final de 2016, talvez essas referências fossem mais...
É, eu acho que de repente foi por isso.
Não, mas eu defendo o Imagine Dragons, não a banda, mas eu defendo a referência porque ano passado eles tiveram duas músicas entre as 20 mais tocadas do mundo, né? Um clipe dos caras tá com quase 500 milhões de views. Então, assim, não foi tão atrasado. Mas assim, é uma referência absurdamente clara.
Na ordem oficial, né, das músicas, ela estaria mais pra segunda metade do álbum, né? Pra você dar uma respirada no meio da audição, sabe? É. Uma coisa repetitiva que é pra você dar uma desligar a cabeça um pouquinho.
E eu acho que ao longo do álbum, o Pablo, por conhecer também mais, talvez concorde, né? Eu acho que quando você abusa tanto do eletrônico e essas batidas repetitivas, porque o Imagine Dragons é campeão em batida repetitiva, cancela um pouco o lado positivo que é a voz do vocalista. O vocalista, ele canta bem. E ele, se vocês procurarem na internet, tem versões dele cantando Bruno Mars, cantando outras coisas. Ele canta muito bem. Então, assim, quando começa esse massivo do eletrônico, a voz dele começa a ficar tão pasteurizada no meio que tudo fica chato, sabe?
Logo seguindo a minha faixa 3, Stay Frosty Royal Milk Tea.
Que é a música de abertura do... Que é uma música boa.
Que é uma música boa, exatamente. Aí começam as músicas boas do CD.
Ela tem um momento vergonha alheia, quando ele fala eu, The Resistance, lá é meio, na minha opinião. Mas assim, é uma música boa, ela é animada, ela não repete que ele é young, porque as duas anteriores ele falando que ele é young é uma coisa que pegou um pouco mal comigo, né? Mas eu gostei, é uma música muito animada, deveria ter começado com ela, quer dizer, começa, né?
Sim, e ela é curtinha, né, Chiva? Então, pra faixa de abertura, faixa curta é bom, cara. Porque já te bota no clima e já te bota
é
no jogo.
É energética, né? Mas tem que ser muito eletrônica. Ela é muito boa. Uma música realmente muito boa que vai pra uma playlist aí individual minha de ouvir no dia a dia, com certeza.
Pois bem. E aí a gente vai pra faixa 4, que é Hold Me Tight or Don't. Que é um título extremamente dramático.
Caps Lock ainda por cima.
É estilizado, né, cara? Aqueles títulos estilizados de banda de gente moderna.
Uhum. Não, eles criaram esse estilo de títulos de gente moderna.
É a, prim- primeira vez no disco que eu parei pra prestar atenção em alguma coisa. Até então, assim, eu tinha achado tudo, porra, vinheta de, sei lá, cara, de material esportivo, assim.
Propaganda Coca-Cola, propaganda Coca-Cola.
É, cara, pô, tava achando um lixo total, assim. Mas aí essa música eu achei minimamente aceitável. Ela tem uma estrutura, sabe? Não é assim, ah, pô, ela é fantástica. Não, ela é normal, as outras não são.
Eu tô tentando lembrar aqui, cara. Tem uma dessas faixas aí, porque a minha memória agora já tá uma bosta. Tem uma faixa dessas aí que é meio puxada pro reggaeton. É essa ou é a próxima?
É essa, eu acho.
É essa, né?
É.
Gente, eu tô sem palavras, cara. Quando eu percebi isso, eu fiquei muito, sei lá, eu não esperava, de verdade. E aí a gente vai pra próxima faixa, que é o último dos singles, né, do álbum, que é, o último dos singles quer dizer na ordem que eles estão no álbum que a gente tava ouvindo, que é The Last of the Real Ones, que é outro título que é um pouco presunçoso, né, é um título esquisito também.
Eu gosto dessa música, eu acho que é a música do álbum mais escutada dentro do Spotify. Eu sei que isso não é parâmetro pra nada, mas é, tá no top 5 da banda nesse momento, das mais populares. Eu acho que é essa música que vai mais estourada desse álbum, assim, que vai ficar mais conhecida.
Talvez pelo, romântica, né?
Então, não, talvez por ser a que lembra mais a banda pra trás, eu imagino. Porque eu acho que, assim, do que eu conheço da banda, eu acho que é o que mais se assemelha com uma coisa que a banda já teria feito no passado.
Então, aí a gente já correu, né, a primeira metade do álbum. E aí, na segunda metade, nós temos umas outras faixas. Essa Wilson Expensive Mistakes não me chamou muita atenção. Aí depois vem a faixa 7, que é Church.
Vocês estavam comentando sobre o que podia lembrar a banda. Eu acho que tanto Church quanto Heaven's Gate lembro. O que eu tinha falado do vocal, eu já sinto melhor nas duas. Acho que o vocal tá mais bem explorado, os falsetinhos, as subidas. A música é mais quebrada, que me lembra mais um Fall Out Boy das antigas.
A guitarra tá mais...
A guitarra tá bem mais proeminente, aliás, a guitarra quase não existe no resto do álbum, né? E é uma característica muito forte do Fall Out Boy, né? O beat sempre foi muito característico, né? Na banda, então eu não gostei do álbum, mas quando chegou na Church eu falei, nossa, sabe aquele respiro de, isso eu reconheço. E mesmo tendo as diferenças, você tendo um quê ainda experimental, eu reconheci a guitarra, eu reconheci a bateria, eu reconheci os vocais, sabe? Aí deu aquele respiro de, ok. Uma música boa.
Mas eu achei que os efeitos que eles colocaram não casaram legal com a...
Mas eu acho que isso é do álbum inteiro, porque a sensação que eu tive no álbum inteiro é de que toda a parte de percussão é igual. Você pensa que tá na mesma música e não tá? Já passou pra outra música?
Eu achei que, assim, essa faixa, até pelo coro, gospel, me chamou atenção, porque é algo que eu tenho me interessado.
Pois
mas
é,
não casou tão bem quanto eu esperava.
E eu acho que tirar a guitarra do Fall Out Boy é muita sacanagem, sabe? Eu entendo todo o experimentalismo, eu acho que é legal, mas, assim, você tá tirando uma das coisas que são a identidade da banda. Então, boa parte do álbum eu passei nessa raiva, sabe? De caralho! Imagine Dragons, Maroon 5, Dubstep, e aí pronto, uma faixa que, ok, isso é Fall Out Boy, sabe? A identidade da banda tá aqui. Por mais que eu entenda que você fale dos efeitos e concorde, mas eu acho que isso já é um erro do álbum inteiro, não é só da música, saca?
Bem, e aí depois a gente vai pra Heaven's Gate.
Porque eu acho que Heaven's Gate, assim como a Church, ela lembra bastante o Fall Out Boy que o pessoal tá acostumado a escutar, assim. E a Heaven's Gate é a que tem mais pegada rock, que lembra muito a época deles no Folha Ducks, que é aquele álbum dele que eles lançaram em 2008, que é um álbum muito bom deles, pra mim é um dos melhores álbuns da banda.
Sim.
E aí quando eu escutei essa música, comecei a lembrar daquele álbum. Eu não sei se foi a nostalgia da música, que a nostalgia de gostar tanto do outro álbum que me fez gostar dessa música, ou se a música é boa mesmo, parando pra pensar.
E aí é engraçado que aí você vê, né, como é que uma estratégia de lançamento porca pode acabar com o álbum. Essa coisa de querer fazer álbum com lado A, lado B. Você fez um lado A com os singles, as músicas que eles querem estourar, e um lado B com as músicas mais fiéis à banda, etc. Eu acho que...
Se tu parar pra ver como ficou a ordem criada pela banda, assim, ele é mais balanceado do que tá no Spotify. É que nem, olha só, no álbum original, a música que a gente vai comentar agora, que é a Sunshine, ela acontece antes da Young. E aí, tipo, tu ia tá de boaça pra escutar a próxima música.
Porque
é muito boa, sabe?
Sim, porque, pô, eu acho que se tem um ponto alto nesse álbum, Sunshine Brightside é muito foda, cara, porque esse cara que faz o rap, o Burna Boy, é muito inesperado, eu achei maneiro pra caralho.
Ele é muito bom, né? Porque ele é um africano, então ele tem um jeito de cantar rap. totalmente diferente. Só que assim, é uma música muito boa, só que ela me faz querer ouvir mais o garoto, né? Do que a banda, né? Então isso é o problema. Eles botaram dentro do álbum uma música muito boa, mas que a parte melhor dela não é eles, né?
Outro dia a gente tava conversando sobre isso no chat, e aí o Tarcísio falou sobre problemas de artistas que fazem músicas, parece que eles são ouvidos, né? Tem uma contribuição da música, não são eles os donos da música. Esse é um exemplo bom, eu acho. Mas essa letra eu acho que é o que tem a ver com a referência estética do disco, né? Porque, tipo, a capa do disco é uma onda quebrando. Uhum. E o Riptide é isso, é uma onda que quebra.
Aliás, a capa do disco cabe dizer, né, que como o Shiva bem pegou, ela, a versão oficial da capa do disco, que tem números, é com a cor do ano, né, com o roxo do ano, o ultravioleta. Eu achei isso muito, muito sagaz por parte da banda, assim. Realmente é um álbum feito para irritar. Pablo, você como ouvinte, quanto mais deste programa, já sabe, a gente não dá notas, a gente não usa números, a gente só pergunta pra todo mundo se você ouviria esse álbum de novo ou não, e por quê, e se você recomendaria esse álbum pra alguém.
Bom, então, se alguém me lê no Twitter, já vai perceber que eu já recomendei o álbum, na verdade, porque, cara, eu sou um desgraçado. Vou contar, mas é bem isso, porque eu gosto muito do Fall Out Boy, assim, e pra caralho. O álbum, tem álbuns ruins deles que eu escuto até cansar, até furar, assim. E eu acho que esse álbum ele me soou tão estranho que eu acabei escutando ele mais umas duas ou três vezes pra eu entender qual era a vibe, assim. E aí eu parava pra eu ir escutando e pensando, cara, isso não é nem um pouco o Fall Out Boy que eu tava escutando há 20 anos atrás, 10, 12 anos atrás. Não é um álbum ruim, assim, não é o pior álbum do Fall Out Boy. O Fall Out Boy tem álbuns piores que esse, assim. Mas, e eu acho que passa. Pra mim, eu consegui escutar. Eu acho legal essa parte do Fall Out Boy, tá sempre testando outras coisas.
Bem, então vamos sair do 8 pro 80. Para o homem dos shows improváveis, que sim, ouvinte, Uther também esteve no show do Fall Out Boy. Uther, eu acho que eu preciso perguntar porque faz parte do programa, mas eu acho que todo mundo já sabe as suas respostas.
O quê? Você quer saber o quê? Do show? Pelo amor de Deus,
a parte que a gente tá do programa, oi,
não,
boa noite.
Não, eu fiquei assustado, cara. É porque esse show eu não gostei também, não.
Isso aí, surpresa.
Se eu pudesse dar uma nota, eu daria, mas como eu não posso, eu só vou dizer não ouça.
Eu acho muito legal a banda poder fazer experimentalismo, eu apoio, acho que é muito legal, mas eu acho que existe um limite entre fazer experimentalismo e tentar simplesmente irritar. Eu tenho um problema muito sério com bandas que fazem isso, chega ao ponto de você não ver a identidade da banda, me irrita num nível muito, muito de... Eu não vou ouvir mais esse álbum, eu tive que fazer uma certa força, mas foi até bom, porque no final tinha músicas que eu consegui ver mais a identidade da banda, mas eu acho que fazer um experimentalismo é maneiro, você virar pra poder pegar tudo que pode irritar é algo pra mim que beira canalice. Esse extremo de eletrônico já é uma coisa que me desagrada, e aí tira a guitarra, e aí tira o vocal legal do cara, e aí vira uma maçaroca, e aí eu, como fã, fico muito puta e também não recomendo, não. Então, eu sinto muito. Ainda amo emo, mas...
Mas vai ouvir de novo, pelo menos? Vai dar outra chance pro álbum ou não?
Eu já
acabou a amizade.
Eu ouvi no lançamento, eu ouvi três vezes. E hoje, né, pela terceira, e eu... Algumas músicas
tá
eu vou até ouvir, mas... chega, sabe? É tipo eu tentando me identificar, assim, com alguns novos do Dream Theater, sabe? Não, ainda é o Dream Theater! Vou ouvir! Aí eu escuto, caralho!
Meu Deus, que mau exemplo, cara. Você me deixou triste agora.
É muito estranho ouvir músicas curtas do Dream Theater.
Mas é. E é pela identidade, tá dizendo? É pela qualidade que eu não vou entrar nesse mérito, que aí é outro podcast.
Então, Shiva, o que você diz? Qual a sua opinião?
Bom, se eu vou ouvir esse álbum de novo, acho que se em algum momento chegar ao meu ouvido que a banda botou o álbum na ordem certa, eu vou dar essa chance pra eles. Eu acho que Ele é um álbum que me aparenta ter sido corrido pela gravadora. Eu acho que o Fall Out Boy não é uma banda que possa se dar o luxo de atrasar muito o lançamento, então acho que a gravadora apertou os caras. E o álbum, ele tem esse aspecto de inacabado, mal mixado. Então eu acho que se sair essa versão, eu ouvirei de novo. Porém, se eu tiver que montar uma playlist na ordem certa, não. E se eu recomendaria pra alguém, olha, aqui no vácuo do podcast, onde qualquer um pode me ouvir, sim, eu acho que as pessoas podem ouvir pra ver o que elas acham. Mas se eu tivesse que recomendar pessoalmente pra alguém, eu chegaria ao grande problema que esse álbum não tem identidade. Então eu não saberia pra quem recomendar. Ele não é um álbum eletrônico, ele não é um álbum de reggae, ele não é um álbum de nada. Então assim, não tem pra quem recomendar. Cada pessoa que eu recomendaria não gostaria de alguma coisa. Então infelizmente eu não recomendaria.
O Shiva é tão fofinho, né, gente? 15 episódios, eu acho que não teve um álbum que ele não recomendasse. O álbum qual é o pior
Roger
álbum?
Roger Waters eu não recomendei, por favor.
Não, tá, mas o Roger Waters ele tá tipo fora, né? Não tem nem... Mas dos outros 15, cara, sempre assim, você recomendaria? Olha, eu... Ah, ele procura no HD assim, quem que eu posso recomendar?
Eu o cara tem um milhão de amigos e cada um deles tá sobre uma porcaria diferente.
Eu recomendaria pro rapaz que eu ajudo ali no trabalho.
Ou então, o Chivo é um cara que tem muito ódio no coração, porque mesmo quando o álbum é ruim, ele recomendaria pras pessoas. Ele quer se vingar. Se eu tiver que ouvir isso, você vai ouvir também, filho da puta. Eu vou ouvir de novo, eu acho que eu acompanho o Shiva se a banda lançar o álbum de novo na ordem certa, ou se alguém compilar a playlist e me mandar um link, né, Pablo? Se alguém me mandar um link, quem sabe eu ouço na ordem certa, né? Mas, fora isso, uma faixa aqui ali, se entrar numa playlist minha, e eu não recomendaria, cara, eu não recomendaria porque... Sei lá, eu recomendaria apenas pra demonstrar como que a ordem das músicas dentro do álbum é fundamental pro álbum funcionar. Eu tô me lembrando de uma época que eu tava começando a ouvir Dream Theater, e aí na época eu ainda baixava música, e lá, na época que a internet era feita de madeira, né, a gente baixava pelos programas bizarros e tal, e aí veio o álbum montado dentro da pastinha, eu peguei pra ouvir. Só que eu vi que as músicas não estavam fazendo muito sentido, era um troço que tava meio bizarro, né. Pra quem conhece Dream Theater, o álbum era o Scenes from a Memory, que é um álbum conceitual que uma música liga na outra. E as músicas estavam organizadas na pasta em ordem alfabética. Então, durante uns 6 meses da minha vida, eu ouvi esse álbum sem entender porra nenhuma. E eu me senti assim.
A história mais mal contada da história, né?
É, não, é muito foda, porque começa com Beyond the Slide, sabe? Tipo, a menina começa morta.
Caralho, como assim? Que vitória.
Cara, é progressivo mesmo, cara, porque a história tá na ordem certa. Então é isso, galera. Fallout Boy Mania. E aí, você ouvinte, ouviu? Achou maneiro? Achou a bosta? Deixa a gente saber.
Você gosta de My Chemical Romance?
Pra caralho.
Ah, Gerard Way é um dos porta-vozes dos anos 2000?
É.
Ah, muito obrigada. Temos que fazer um programa sobre...
Gerard Way não é melhor que o Billy Corgan?
Cara, é melhor. Muito melhor.
Vamos se fuder. Agora chama a morte.
Agora tem que...
Olha,
ouvir uma merda dessa.
E se puder, o Bert também é melhor que o Billy Corgan, que é do vocalista The Usage.
Claro. O Uther vai ter um APC.
Tá pegando o remédio da pressão, ele tá sem remédio. Tá fudido.
Então, pra evitar o AVC do Uther, a gente deixa essa pauta engavetada pra outra vez. Mas, Shiva, usa isso durante o programa, porque eu achei espetacular.
Muito bom, cara.
Então vamos pras recomendações, crianças? Vamos? Todo mundo tá com a sua recomendação?
Menos o Uther, como sempre.
É, eu não sei o que você pergunta isso.
Eu arranjei agora.
Aí, ó. Vai recomendar Smash Pumpkins de raiva. Tonight, tonight.
Bem, pra encerrar o audiofílico, né, a gente tem que... É obrigatório que a gente passe pelo nosso bloco de recomendações já tradicional, onde nós recomendamos algo pra você ouvinte, né, uma sugestão de como você vai passar a sua semana até você ouvir, eu espero, o outro podcast nosso. Então, eu quero começar pelo nosso convidado. Por favor, Pablo Sarmento, qual é a sua recomendação para o nosso ouvinte essa semana?
Tá, então a recomendação que eu vou fazer é próprio Fall Out Boy, que é um álbum que eu tô escutando, que eu escuto vira e mexe, assim, eu tô tipo de bobeira, eu vou e escuto só por gostar muito de escutar esse álbum, que é Take This To Your Grave, que é o primeiro álbum da banda, ele saiu em 2003, ele tem músicas que, tipo, dizem muito sobre a banda, que é Dead On Arrival, Brand New Autumn, Saturday, Chicago Is Sold 2 Years Ago, é um álbum pop punk pra quem curte tipo, guitarrinha abafadinha ali, batendo no riff rockzinho, essas coisas, gritinhos, bateria de hardcore, é nessa linha. Eu gosto pra caralho desse álbum, então quem não curtiu o Mania, vai escutar esse, que esse aí é bom pra caralho.
E é, Júlia, qual é a sua recomendação dessa semana?
Bom, como eu sempre tento ir pela temática, eu pensei bastante, né? Porque é difícil pra mim recomendar uma coisa só. Mas eu vou recomendar um álbum que eu acho que foi o grande responsável pra desespero do Uther pela eclosão do que foi o movimento emo nos anos 2000, né? Essa eclosão do que surgiu nos anos 2000, que é o acústico, né? O Unplugged do Dashboard Confessional. É de 2002, ah, talvez.
Muito bom, cara!
Tá vendo? Tá vendo?
Ah, velho!
Ele é...
Vai lançar álbum novo mês que vem, tá? Dia 9, pra ser mais exato.
Nós não vamos resenhar, você pode ficar tranquilo.
O Dashboard Confessional é um carinho, né? Pra quem curte emo e tal. E esse acústico que a gente viu foi em 2002. Eu acho que ele foi um dos grandes responsáveis pela eclosão da coisa, né?
O acústico que a gente viu de emo. É como pode, né, cara? Nada a ver.
Uta, se teve acústico MTV do D2, cara, pode ter acústico MTV do que você quiser.
É verdade. Teve do Nirvana, cara.
Teve acústico de um monte de gente estranha e nem
conhece. Vai tomar no seu cu com acústico MTV do Nirvana, é muito foda, viu?
Ah, merda.
Te expulso desse podcast, hein?
Expulso então, porque é a última
boa. Expulso você também, Júlio. Fica quieto.
Olha só, cara, todo mundo aprendeu a tocar um pouquinho de violão com aquele acústico. Você não pode chegar aqui e, sabe, sair atacando os ídolos. Calma.
Exatamente. Quem nunca tentou tirar a Comes War sozinho no violão que atira a primeira pedra?
Exatamente.
Vocês xingam Legião Urbana? Vocês xingam Legião Urbana? Porque a temática é a mesma. Todo mundo aprendeu alguma coisa com Legião Urbana. E vocês
não,
xingam...
Não é a mesma.
Olha, eu gostei dessa.
Não. Nirvana nunca tentou ser o Smith. Nem bem.
Cara, o problema é que o Nirvana não copiou ninguém, exatamente.
Exatamente, né? Exatamente. Mais ou menos, né? Você pega Smell Likes More Than a Feeling, né? Começa o... Mais ou menos, né? Voltando à minha recomendação, o acústico deles é muito legal pra quem curte. E tem no Spotify, tem no Play Music, tem em tudo quanto é lugar. Tem a ver com o gênero. E eu acho que ele é o grande responsável por essa explosão do que foi. É, o Dashboard não tem nada a ver com sei lá, My Chemical Romance.
Não,
nada
é
a ver.
É outra parada. Bem. O Chris Carraba lá, ele faz uma parada totalmente diferente,
Não tem esse elemento teatral, não tem esse elemento pós-punk, né? Nada disso. Não é punk pop, nada disso. O Dashboard é mais melódico, é bem diferente, é bem legal. Então fica a recomendação pra quem queira conhecer.
Screaming Fidelity na veia, assim, ó. Pega. Só não fica perto de nada cortante, tá? Vou deixar já avisado.
Quem quer conhecer mais do gênero e de onde começou e essa explosão dos anos 2000, fica a recomendação.
Cara, vocês estão falando de emo, eu tô falando dessas coisas, tô lembrando da minha juventude, da minha adolescência. E tinha um álbum de... Não sei se esses caras, eles eram emo, mas, porra, não é possível que não sejam, cara. É de uma banda que tem um nome muito foda, que é o nome de um personagem de um livro muito foda, mas que a banda não tem nada a ver com o livro nem com o personagem. Eu tô falando do Atreio. E eu quero recomendar... Hã?
É da época emo. Eles são mais escoladinhos, tem gripa.
Eles são mais heavy metal. É muito solo. Cara, eu quero recomendar um álbum do Atreio que saiu em 2004, chamado The Curse. Que é o álbum que tem Bleeding Mascara, sabe? É um álbum... Cara, eu lembro que eu tava começando a ouvir rock, heavy metal e tal, não sei o que. Aí eu caí de paraquedas em cima desse álbum. E ele é tudo o que o emo é, cara, sabe? São letras melosas, são letras pegajosas, refrõezinhos que ficam na cabeça. Com essa coisa de pseudo-heavy metal, né? Então, aquela bateria mais marcada, aqueles solos intermináveis. Eu fico imaginando assim que, sei lá, a galera que criou o Avenged Sevenfold ouviu muito esse álbum, sabe? Porque tá tudo ali. E depois, mais velho, quando meu domínio do inglês foi ficando um pouquinho melhor, eu fui descobrir que é um álbum temático, é um álbum conceitual, porque a maldição do título, né, The Curse, é sobre vampiros, é um álbum sobre vampiros. Então, tipo, tem uma música que o refrão fala assim: você, será que você ainda vai me amar, mesmo eu estando com o sangue das minhas vítimas em minhas mãos? Cara, isso é muito escroto, mas não adianta, se bota pra ouvir, eu ouço e eu canto todas as letras junto, é muito vergonha.
Se você pegar essa frase e botar em qualquer cena do Crepúsculo, você já criou a trilha sonora perfeita.
Olha, agora, então eu vou contar uma coisa, então, uma coisa pra você. Quando eu tinha minha bandinha, eu fiz um álbum conceitual sobre vampiros também.
Olha aí, cara. É muito bom, cara. É muito bom.
E vamos ser sinceros, os dois primeiros álbuns do My Chemical Romance também são álbuns conceituais sobre um romance vampírico, né?
Sim.
Tem que proibir o vampiro, cara. Tá,
tem que
errado
isso aí. Tem que acabar o vampiro.
Tem que acabar o vampiro. E eu só quero citar que esse álbum também tem uma versão especial, que é uma bonus track, que tem um cover muito bacana de You Give Love a Bad Name, do Bon Jovi. Então, quer dizer, não bastasse o álbum ser lamentável o suficiente, ainda tem um cover do Bon Jovi aí pra você ouvir, ficar feliz e abraçar seu adolescente interior. Essa frase saiu muito estranha. Na minha cabeça soava muito melhor.
Cara, dança que nem uma louca quando ouve essa música.
Ih, cara, que merda. Shiva, me salva, Shiva. Dá sua recomendação, cara. Tô me envergonhando aqui.
Tá se entregando. Bom, eu não vou seguir o tema do podcast, né? Vou ser o único que não vou fazer isso, mas...
Até porque o Uther vai recomendar um álbum de emo, né?
Vai recomendar.
Não, é isso. Ele tem que recomendar no tema, poxa. Vou recomendar um grupo, né, dos anos 80, chamado Dead or Alive.
Porra, muito bom, moleque! Caralho!
O grupo, né, que tinha como seu vocalista o Pete Burns, que é um cara de um carisma absurdo, uma energia muito forte, e por trás da sua produção, o Stock Aitken Waterman, que foram os caras que lançaram tanto o hit do Dead or Alive, que é o Spin Me Right Around, quanto o Rick Hole, né? Então, é um grupo de música dançante, de alta energia, é o High Energy, é um estilo de música que hoje em dia não existe mais, que o objetivo é fazer as pessoas dançarem o mais rápido possível, o mais intensamente possível, né? O BPM é alto, as músicas são criadas sem muita preocupação com letra, com encaixe, né? Isso traz uma certa pureza anos 80, na minha opinião, de quando a galera tava experimentando lá com a bateria eletrônica, com sintetizador, e só queria fazer os outros dançarem.
Experimentando drogas também.
Experimentando drogas, claro. E o Pete Burns, eu acho que ele engloba esse espírito, né? O Dead or Alive ao vivo é o Pete e a banda dele, que são Go-Go Boys, que obviamente não tocam nenhum instrumento. Os caras estão literalmente fingindo. O deles era o namorado dele, que literalmente o cara tá pulando com a guitarra na mão e tá tudo bem, né? Ninguém liga.
Espetacular, cara, espetacular. E o clipe de Spin Me Round é fantástico, são tipo, é o Pete Burns cantando e caras atrás balançando bandeiras de seda. É isso, o clipe todo.
Sim, muito bom, né? Então eu vou recomendar, infelizmente o Pete não está mais entre nós, mas é uma banda muito boa, principalmente nos anos 80, então vou recomendar aí os quatro primeiros álbuns. Ou se você quiser ouvir um ao vivo fake, né? Que é todo playback, assista no Japão.
Só fazendo um adendo para queridos ouvintes que não estão caindo aqui de paraquedas e tal, assim, não acreditem no Shiva quando ele fala na pureza dos anos 80, tá? Isso é um delírio da mente dele, onde ele vive, onde as coisas dos anos 80 todas são muito puras e bacanas. A recomendação dele é ótima, mas não caiam nesse conto.
Que isso? É o cara com o namorado dele fingindo que toca guitarra. Mais puro que isso é possível. Japão! O cara pagou o cachê do cara pro cara ir no Japão fingir que toca guitarra.
O Dead or Alive, cara, era o Sisters of Mercy da discoteca, sabe? É um negócio que é da festinha.
Sim, sim, os caras não estão nem aí. Bom.
Já há algum tempo eu tenho falado que a gente devia explorar certos gêneros não muito explorados aqui no nosso podcast e até na comunicação sobre música no Brasil.
Eita.
Então eu tenho assistido uma série, uma novela, que é sobre esse universo e tem uma trilha sonora muito maneira. Eu vou indicar a trilha sonora, que é a trilha sonora de uma série chamada Greenlee. E essa série, ela se passa numa igreja neopentecostal. Então a trilha sonora é toda ela de música gospel. Só que é muito legal trilha sonora, porque eles conseguiram botar estilos diferentes de gospel, né? Desde os estilos mais tradicionais de louvores até, assim, o que a gente conhece hoje como gospel, que é uma música pop com temáticas evangélicas, né? E, assim, é muito bem feita a trilha sonora. Vale realmente a pena. Tem umas participações de cantoras gospel de grande quilate, assim. Eu acho que é uma boa introdução. Eu tenho me interessado muito nesse gênero, assim, e vale a pena escutar.
Mas o tá disponível em algum lugar? A gente tem que, tipo, lutar pra achar a trilha sonora?
Tá disponível no Spotify.
Sério? Porra,
chama The Gospel Companion Soundtrack Volume Greenleaf.
E que nome espetacular, né?
É bem maneiro, vale a pena dar uma olhada. Tem pelo menos uns 2 ou 3 louvores ali que são muito emocionantes.
E a série, Uther? A série tem algum lugar também?
Netflix.
Ah, que ótimo.
Que fantástico poder terminar esse programa tão louvado e abençoado pelo Senhor.
Eu tinha que dar uma
Senhor,
limpeza, né, cara? Pô, tirar essa negatividade adolescente aqui.
Sim,
espiritualizada no lance, né?
Depois de...
Por homicida, cara, eu fiquei até assustado. Pô. Que porra é essa, cara?
Inclusive, querido ouvinte, o audiofílico especial Música Gospel está chegando, está mais próximo do que o Apocalipse. Então, fique de olho.
Não, mas você não sabe que eu já tô há um tempo querendo falar sobre
isso. Não, isso aí. A gente nota o clamor no seu coração, cara. Você tá se voltando pra Deus, isso é muito importante. Então, galera, é isso aí. Terminamos mais um audiofílico. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que 2018 seja um ano de vitórias. A gente não demore tanto pra gravar os próximos programas.
Amém.
Né? Temos pauta até o mês que vem. Olha que loucura, porque o mês acaba essa semana, semana que vem. Então, temos pauta até o mês que vem. Eu queria agradecer a presença do Pablo. Pablo, por favor, dê o seu recado.
Se vocês quiserem escutar essa voz estridente e arranhada, vocês podem entrar lá no www.conterrazero.com.br e escutar o Comic Pod, que é o podcast sobre quadrinhos, a qual eu sou o host e falo sobre DC, Marvel, essas pataquadas aí que o Tango também gosta, e ele fala lá no MDM quando ele aparece lá. Eu falo dessas paradas também, a gente conversa um pouco sobre esses assuntos, ou me sigam no Twitter no @nerdsarmento, que é o meu tweets. Eu tô sempre lá falando sobre o que eu tô escutando, o que eu tô lendo. Normalmente eu tô fazendo análises de álbuns em threads no Twitter pra ficar bem engraçado, então eu gosto de fazer essas paradas. E aí, fora isso, me encontrem na internet aí, tô sempre fazendo alguma coisa, escrevendo livro, ou sei lá, procurem aí na internet Pablo Sarmento e vocês me acham.
Procurem e encontrarão, né? Bonito, bíblico, pra terminar no clima aí. Então valeu, galera, e até a semana que vem, ou um pouquinho menos, com o nosso próximo programa. Um abraço.
Tchau.
Tchau.